Olá para você que está assistindo, ouvindo, né? Mas esse episódio do Viajando, eu sou o Alan e hoje nós vamos ter um episódio um pouquinho diferente do que tem sido ultimamente. E eu quero contar uma história um pouco pessoal. Essa história ela é uma história que demorou muito para que eu conseguisse falar disso para as pessoas. Demorou muito para que eu conseguisse ter uma conversa tranquila com as pessoas a respeito desse assunto. E eu me sinto pronto para falar, para contar essa história que pode ajudar você que está me ouvindo. Eu me sinto pronto hoje para contar aqui pro público do Viajando. O meu pai, ele foi uma figura muito importante na minha vida. Ele não era casado com a minha mãe, mas eu sempre morei com ele e eu tive uma relação muito legal com meu pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos, mas a relação que eu tive com ele na minha infância, início da minha adolescência, ali até a morte dele, foi uma relação muito bacana. Inclusive, eu não consigo saber o que dizer para pessoas que sentem que não tem pai presente, por exemplo, porque eu tive esse prazer de ter um pai presente na minha vida. E quando um pai se recusa a ser presente na vida de um filho, eu não consigo sentir nada além de pena desse pai, porque ele não sabe o que está perdendo quando ele abre mão de ser presente na vida do seu filho. E não é nem sobre isso que a gente vai falar aqui, mas é para que você entenda o quão eu e meu pai éramos próximos, né? Eu costumo falar para as pessoas que a gente morre para sempre o dia que as pessoas param de falar da gente. E de certa forma, meu pai ele ainda é vivo, porque já se fazem 19 anos, né, que meu pai faleceu. E ainda assim, muita gente, né, que tá comigo todo dia já ouviu falar do meu pai em algum momento, né? Eu sempre menciono, eu sempre tenho uma história para contar a respeito dele, porque quando você é presente na vida de alguém, o dia que você morrer, as pessoas vão ter histórias para contar a seu respeito. E o meu pai, graças a Deus, apesar de ter vivido pouco tempo comigo, eu tenho histórias, eu tenho ensinamentos que o meu pai me deu e que hoje reverberam na minha vida e na forma como eu sou pai das minhas filhas. Então, meu pai ele se mantém vivo através da forma como eu me lembro dele. Eu acho que mais uma outra coisa que eu acho, né? É que uma das coisas mais tristes que pode acontecer é você morrer e as pessoas não terem coisas boas para falar a seu respeito. Sabe, você morrer e você ser simplesmente irrelevante para a vida de quem estava ao seu redor. Eu não estou vivendo para ser lembrado por pessoas que não me conheciam, mas eu estou vivendo para ser lembrado pelas minhas filhas quando eu morrer. Eu estou vivendo para que quando eu não estiver mais aqui, as minhas filhas, a minha esposa, os meus irmãos, que eles tenham coisas boas para falar a meu respeito, que eu tenha feito alguma diferença na vida deles a ponto de ser lembrado mesmo quando não estiver mais aqui. E eu quero falar sobre um fato muito específico a respeito dessa relação que eu tinha com meu pai. Meu pai, ele teve uma doença chamada distrofia muscular progressiva e durante 3 anos, né, desde a manifestação dessa doença até o dia que ele morreu, durante 3 anos, hoje olhando para trás, eu consigo perceber que meu pai sabia que ia morrer. porque essa é uma doença que o estágio final dela é a morte. Na época eu não sabia, e eu acho que meu pai me protegeu de ter consciência de que esse é o resultado dessa doença, e me protegeu até de fazer com que eu soubesse que ele sabia, né? Porque hoje pra mim é evidente que ele sabia. E a forma como ele agiu comigo e com as minhas irmãs nos últimos anos de vida, a forma como ele nos tratou, me deixa muito claro que ele viveu os últimos 3 anos da vida dele pra preparar a gente. Preparar a gente pra vida que seguiria depois dele. E o meu pai, ele foi tão importante pra minha vida pós a morte dele, que não houve um momento importante da minha vida que eu não tivesse me lembrado do meu pai, sabe? Quando eu me casei, eu me lembrei do meu pai, eu queria que ele estivesse lá. Quando eu peguei cada uma das minhas filhas no colo pela primeira vez, a primeira pessoa que eu pensei foi o meu pai, porque eu queria que ele conhecesse as minhas filhas. Inclusive, eu não sei se a minha mãe vai ouvir esse podcast, mas eu preciso pedir perdão pra ela mais uma vez. Eu já falei disso com ela, mas eu acho até que eu fui injusto com ela, que eu lembro do dia que minha filha mais velha nasceu, a Alice, e eu fui correndo mostrar a Alice pra minha mãe, e eu comecei a chorar na frente dela porque o meu pai não havia conhecido, e eu tenho uma impressão até hoje que eu meio que ignorei o fato da minha mãe estar conhecendo a Alice, né? Mas eu pensei no meu pai todas as vezes que eu segurei minhas filhas pela primeira vez, nas minhas 4 filhas, caso você não saiba, eu tenho 4 filhas, né? Então, o meu pai, ele sempre foi essa presença, sabe? Quando eu terminei a faculdade, a primeira coisa que eu pensei é, poxa, meu pai estaria orgulhoso, sabe? Então, a presença do meu pai na minha vida, ela ainda é constante, né? E já se foram 19 anos e até hoje eu tô aqui gravando pra vocês essa história. E eu tô emocionado contando essa história, sozinho, emocionado contando essa história. Eu me preparei por uma semana pra falar disso e mesmo assim tô aqui emocionado. E eu quero falar agora sobre Vamos ao Ponto, né? É uma história muito específica, porque nesses 3 anos que o meu pai ficou doente, saiu o filme Náufrago. E se você não assistiu Náufrago, você vai tomar alguns spoilers aqui de Náufrago. Mas assim, né? É um filme muito antigo, já tem 20 anos, se você não assistiu... Isso fala muito sobre seu caráter. Vai assistir Náufrago, pelo amor de Deus. Mas, enfim, voltando aqui ao Náufrago. Meu pai, quando saiu esse filme, eu lembro que ele tinha uma fita cassete desse filme e ele assistia esse filme com determinada frequência. Inclusive, isso eu acho que é uma coisa que eu peguei dele, porque os filmes que eu gosto muito, eu reassisto com frequência, né? E o meu pai fazia isso. Ele reassistia essa fita cassete de Náufrago com certa frequência e ele sempre falava para que eu sempre falava para mim, pô, assiste comigo, Alan, assiste comigo. E eu nunca assisti com ele esse filme, né? Eu achava, quando eu era criança, né, um filme tão dramático, eu achava chato. E eu nunca assisti esse filme com ele. Nunca assisti. Para mim, esse filme era só o filme do cara que ficava gritando Wilson, né, como pra muita gente deve ser até hoje. É até interessante abrir um parêntese aqui. Eu tenho uma tatuagem de Náufrago, mas não é o Wilson, né? Todo mundo pensa até hoje que, quando eu falo, eu tenho uma tatuagem de Náufrago, todo mundo já pensa que é o Wilson, né? De tão característico que é, né? Mas não é o Wilson que eu tenho tatuado. Bom, resumindo aqui, voltando pra história, meu pai vivia falando pra eu assistir Náufrago e eu nunca assisti com ele. E aí, depois de um tempo, meu pai faleceu. E quando meu pai faleceu, eu vivi uma tormenta emocional na minha vida. Eu tenho poucas lembranças da minha adolescência, porque a minha adolescência, depois da morte do meu pai, foi tão conturbada que eu não me lembro de muita coisa que aconteceu. Não tenho memórias, não tenho, sabe? Não é que eu perdi a minha memória, mas eu só acho que o meu cérebro não guardou nada que aconteceu nos anos que se seguiram, porque nada fez sentido para mim. E eu herdei algumas coisas do meu pai. E um dia que eu estava numa depressão pesada, naquele dia eu tinha considerado tirar minha vida. E a gente pode falar sobre isso em um outro episódio aqui, sobre a depressão em si, mas eu enfrentei depressão por muitos anos na minha vida. Mas em uma situação específica de depressão, eu comecei a mexer nas coisas que eu tinha herdado do meu pai, porque eu queria ter algum contato com algo que fosse dele ali naquele momento que eu tava passando. E aí eu achei a fita cassete de Náufrago. E pela primeira vez eu assisti Náufrago ali, alguns anos depois do meu pai ter morrido. Foi até difícil achar um tocador de fita cassete. Eu consegui um emprestado e aí eu fui assistir a fita cassete. E aí esse filme falou comigo. Esse filme começou a falar comigo porque eu comecei a assistir a história e ali no começo do filme, quando o avião cai e passam-se algumas semanas e o personagem principal ali, o Chuck, ele percebe que ninguém vai vir, né? Que ele tá realmente à deriva em um lugar que ninguém vai vir procurar por ele. E ele percebe isso. Não vai vir ninguém. Então ele começa a se virar e aí a vida para de fazer sentido para ele. E tem um momento específico ali que ele vai em um penhasco, né, que tinha ali na ilha, e ele faz uns testes com o tronco lá para ver se ele consegue, como seria se ele se matasse. E aí ele percebe que na verdade não ia dar certo, porque ele ia cair nas pedras, ia só talvez quebrar uma costela e tal, e ficar ali agonizando, mas não morreria. Então ele percebe que nem se matar ele não poderia ali na ilha. E aí ele é obrigado a viver ali naquele lugar. Então ele continua vivendo por algum tempo, por uns anos. E um dia a maré sobe. E aí você que assistiu o filme, talvez você vai se lembrar desse detalhe. A maré sobe e traz para ele uma porta que aparentava ser uma porta de banheiro, do avião, alguma coisa desse tipo, uma porta. E ele finca essa porta na areia e fica vendo o vento quebrar na porta o tempo todo e derrubando a porta. E aí ele tem uma ideia, ele fala, e se eu construir uma jangada e usar essa vela, essa porta como vela? E aí ele constrói a jangada, a porta é a vela dele. Nessa porta ele até pinta duas asas ali de uma caixa de encomenda, porque no filme ele era funcionário da FedEx, de uma caixa de encomenda que ele deixou guardada para se ele voltasse um dia para a civilização que ele iria entregar aquela encomenda, né? E aí aquela caixa tinha ali um desenho ali de duas asas, e essas asas são a tatuagem que eu tenho, né? E ele faz então esse desenho na porta das asas, faz a jangada, e aí um barco encontra ele no mar e ele é salvo, ele volta para a sociedade. Quando ele volta para a sociedade, ele começa, depois de todo o choque, né, que foi ele ter voltado, e ele percebe que ele não tem mais nada, né? E o melhor amigo dele, ele começa a falar com ele ali em um momento, ele fala, cara, você perdeu Sua noiva, a gente enterrou um caixão cheio de pedra, a gente achou que você tinha morrido, sua noiva seguiu a vida, ela casou, ela tem um filho, você perdeu ela, você perdeu os seus bens, você perdeu até seu nome, porque você vai ter que provar que você tá vivo, o que é que você vai fazer agora? E aí o Chuck, ele conta a história da vez que ele tentou se matar lá na ilha, E ele fala pro amigo dele, fala, olha, eu vou fazer o que eu fiz lá. Eu vou continuar respirando, porque amanhã o sol vai nascer e eu não sei o que a maré vai me trazer. E, cara, na hora que eu ouvi essa cena do filme, eu não sei te dizer, você que tá me ouvindo, tá? Eu não sei te dizer se é por isso que meu pai queria que eu assistisse esse filme. Eu não sei te dizer se o meu pai queria que eu assistisse o filme só porque o filme era legal, ou se aquele momento do filme falava com o meu pai. Porque o meu pai, ele, voltando ao que eu falei, ele sabia que ele ia morrer. E talvez ele assistisse o filme pra ouvir aquela frase. Eu vou continuar respirando, porque amanhã o sol vai nascer e eu não sei o que a maré vai me trazer. E naquele meu momento de depressão, que eu queria morrer, e eu ouvi essa frase, a impressão que eu tive, e aí eu não sei, sabe, eu acredito que Deus, ele prepara esses momentos pra nós, porque foi como se eu tivesse concluindo uma conversa que eu nunca tive com meu pai. A impressão que eu tive quando eu vi essa cena foi que o meu pai estivesse me aconselhando. Eu não sei se ele queria que eu assistisse o filme por causa disso, mas o dia que eu assisti esse filme, que meu pai tanto insistiu para que eu assistisse, esse filme falou comigo. E não foi só o filme que falou comigo, não foi o Tom Hanks que falou comigo, mas naquele dia eu tive essa certeza que o meu pai tinha guardado essa cena para falar comigo. Eu tive essa sensação de que o meu pai precisava falar algo e que estava ali. Você que está me assistindo, eu não sei por que também, assim como eu não sei por que meu pai me pedia para assistir o filme, mas você que está me ouvindo, eu não sei por que você começou a me ouvir, e eu não sei por que eu escapei tanto da temática que eu venho seguindo para falar disso aqui hoje. Mas eu quero falar para você a mesma coisa que eu ouvi do meu pai através desse filme. Continua respirando. Continua respirando. Às vezes você perde o sentido em muitas coisas na sua vida. Às vezes as dificuldades são grandes. É difícil às vezes passar por determinadas fases da vida. E é difícil ouvir das pessoas que vai passar. É difícil ouvir que vai passar, porque quem tá de fora, pra quem tá de fora é muito fácil falar isso, vai passar. Mas eu não vou te pedir pra, sabe, não vou te falar frases clichês, eu vou te dizer só isso, continua respirando. Amanhã o sol vai nascer e você não sabe o que a maré vai te trazer. No meu caso, aconteceram outras coisas ruins na minha vida. Houveram outros momentos difíceis que eu precisei reassistir esse filme pra ouvir isso de novo. Muitas vezes, inclusive, de lá pra cá. Foram 19 anos desde a morte do meu pai. Mas a maré já me trouxe muita coisa. Sabe, a maré me trouxe filhas lindas, sabe? Que todas as vezes que eu abraço uma das minhas filhas, eu sou curado de tantas coisas. Todas as vezes que eu abraço as minhas filhas, é como se eu estivesse abraçando o meu próprio pai de novo. Eu sou curado quando as minhas filhas sorriem pra mim. Eu sou curado até quando as minhas filhas me dão trabalho. porque eu me lembro do presente que é ser pai delas. E a maré me trouxe essas filhas. Um dia o sol nasceu e a maré me trouxe a Alice, e depois a Lívia, e depois a Clara, e depois a Zoe. Um dia o sol nasceu e a maré me trouxe a minha esposa. Eu devo muito, muito, muito da minha vida a Juliana. Sabe, eu devo muito de estar de pé por causa da esposa que o Senhor colocou no meu caminho. Um dia o sol nasceu e a maré me trouxe uma igreja saudável. Eu e a Juliana, a gente patinou tanto em igrejas e hoje nós estamos em uma igreja, sabe, saudável e que nós nos sentimos cuidados. E não é cuidado no sentido de sabe, como as igrejas geralmente fazem só para aumentar em números e se você não responde da forma como eles, como interessa para eles ali, não tá bom, sabe? Então, um dia o sol nasceu e a maré trouxe uma igreja bíblica pra gente. A maré, às vezes ela vai te trazer algo que você, não o que você tá pedindo, mas o que você tá precisando. Talvez ali no filme, supondo que fosse realidade, né? Talvez o Chuck pedisse todo dia pra maré um barco. Mas a maré trouxe uma porta. Então, às vezes, a gente vai precisar olhar para aquilo que a maré trouxe e tentar entender o que é que a gente vai fazer com isso. O que é que eu vou fazer com isso que a maré trouxe? O que é que eu vou fazer com uma porta? Eu peço para você, para que você ore e peça para Deus te mostrar o que fazer com as coisas que a maré te traz. E aqui a maré, para você que acredita em Deus e você que tem a mesma confissão de fé que eu, a maré é Ele. O sol é Ele. A maré é Ele. A provisão é Ele. Enfim, quero te agradecer por estar me ouvindo por esses minutos. E assim como eu tive essa oportunidade de ouvir um último conselho do meu pai sem ouvir a voz dele, de terminar uma última conversa com ele sem olhar nos olhos dele, assim como através de um filme Deus falou comigo para que eu tivesse essa sensação, que você tenha essa oportunidade de, através desses 20 e tantos minutos aqui de viajando, saber que ele se importa com você a ponto de mover a minha vida aqui do nada para falar isso. Continua respirando, porque amanhã o sol vai nascer e a maré vai te trazer algo.